Muito bem, vamos continuar então o nosso estudo do pregão eletrônico, decreto 10.024 de 2019. Decretinho extenso, hein? Que decretinho meio compridinho, meio cebosinho. Faz parte da vida, faz parte do estudo. Aceita que é assim mesmo e vamos embora. E a gente está esquematizando ele. Deixa eu te contar um segredo. Parece difícil pra caramba, né? Não é. Depois que você pega umas manhas, depois que você aprende alguns detalhes, você esquematiza, você tenta a lei grifada. Fico um passeio em prova. É algo bem mecânico. É algo que fica mecânico em concurso público. Tem tópico que não, né? Tá ligado que tem tópico que a gente tem que raciocinar, matutar. Se aqui depois um certo estudinho aí que você faz um certo trabalho, ele fica até meio mecanizado para responder. E bora lá, vamos continuar. Agora é o seguinte: dentro do decreto, nós temos um rol de atribuições da autoridade competente e do pregoeiro. Ter equipe de apoio. Equipe de apoio é a mixaria. Mas, olha só, a gente tem, então, essas atribuições da autoridade competente e da equipe de apoio. Quer ver? Deixa eu só anotar para você entender o que a gente vai ver aqui. Ó. Nós temos, então, algumas atribuições para analisar. E sabe onde o bicho pega? O bicho pega nessa parte aqui. O bicho vai pegar nessa parte aqui, ó, que é autoridade versus pregoeiro. Não precisa nem anotar isso aqui se não quiser, tá? Por quê? Porque você vai ver já já que eu vou colocar tudo aqui, a gente vai ler, vou fazer esquema também. É essa parte que é mais abacaxi, sabe? Porque tem coisa que a gente fala, cara, quem faz isso? É o pregoeiro? É a autoridade? Nossa, vem com uma frequência legal em prova. Por exemplo, quem adjudica? Quem julga o recurso? Quem homologa? Vamos ver, vamos ver. Então, olha só, eu vou tirar um pouco de ordem alguns pontos do decreto, porque para ficar mais didático. Aí depois você vai grifar, beleza? Da mesma forma que a gente vai marcar aqui, você vai grifar, passar o marca-texto, tal, você que sabe, no texto do decreto, copiando igual o tio vai fazer. Aí depois eu vou pegar as principais atribuições aqui que geram confusão e fazer um esqueminha com você, beleza? Então vem comigo, vamos lá, vamos lá. Olha só. Vamos lá, vamos ver as atribuições. Vamos começar aqui pelas atribuições da autoridade competente, beleza? Quem que é autoridade competente, Thales? Ué, autoridade competente é o cara que manda ali, é aquela autoridade competente do órgão ou entidade que está promovendo a licitação. É o que manda, beleza? Beleza. Vamos ver as atribuições dela. Primeiro, caberá à autoridade competente, para deixar bem destacado, né, para saber que é dele que a gente fala, de acordo com as atribuições previstas no regimento ou estatuto do órgão ou da entidade promotora da licitação, vamos lá, é ele quem vai designar o pregoeiro e os membros da equipe de apoio. Essa é meio óbvia, né? É. Dois, indicar o provedor do sistema. Então, também a autoridade que indica o provedor de sistema, isso aqui é meio óbvio, né? Ele que manda ali. 3. Determinar a abertura do processo licitatório. Destaca esse, porque você que às vezes pode falar, ah, será que é o pregoeiro? Não. É a autoridade competente. Quem inicia, quem dá o pontapé inicial, é a autoridade competente. 4. Decidir recursos. Decidir os recursos contra os atos do pregoeiro quando este mantiver sua decisão. Esse também é importante, mas depois eu vou fazer um esquema dele. Pode destacar ele. Adjudicar o objeto da licitação quando houver recurso. Esse aqui também é legal. Veja bem, ele vai adjudicar, ou seja, ele vai entregar o objeto da licitação ao vencedor, mas não em todos os casos, apenas quando foi interposto o recurso. A gente vai ver se aí já já. Homologar o resultado da licitação. Esse vale a pena destacar. Mas olha que interessante. Quem dá o primeiro e o último pontapé é a autoridade competente. É ela que faz a abertura do processo licitatório e é ela que homologa. Então ela dá o primeiro e o último passo. Ok? Ok. Esse aqui também, ó, fica de olho. Quase todo se grifou, professor? Pois é, para você ver, né? Ele vai também, ó, celebrar o contrato ou assinar a ata do registro de preços. Beleza? Beleza. Pode bater o print aí, ou pode copiar, Mas calma, tá? Que as mais confusas a gente vai esquematizar já já. Tem que olhar todas, tá? E fica de olho que isso aqui faz sucesso também. Próximo. Pregoeiro. Caberá o pregoeiro em especial. Então é um rol exemplificativo, não taxa, né? Falando as principais atribuições dele. 1. Conduzir a sessão pública. Olha só, a sessão pública, quem inicia ela é a autoridade, mas quem conduz é o pregoeiro. Então, quer ver? Ó, volta aqui. Olha só. Ó, quem que vai determinar a abertura do processo licitatório? Quem começa, então? É a autoridade competente, tá vendo? Ó, é ele que faz a abertura do processo licitatório para ter a licitação. Agora, quem vai conduzir a sessão pública é o pregoeiro. Essa também é meio óbvia, por quê? Porque é a função dele. É ele que vai pegar lances e tal. O pregoeiro também vai receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimento ao edital e aos anexos. Além de poder, ele pode requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos. Então, deixa eu dar um destaque nesse aqui. Se tiver alguma impugnação ao edital ou a pessoa pedir esclarecimento, então tiver uma impugnação ao edital, tipo assim, vai impugnar, falou, esse edital está errado, tal, alguma coisa errada fizeram. Beleza. E quem vai, então, decidir, analisar, receber, tanto impugnação quanto esclarecimento, é o pregoeiro. Cuidado que não é autoridade competente. Destaque-se aí. 3. Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital. Então, ele que vai ver se a proposta realmente atende os requisitos. 4. Coordenar a sessão pública e o envio de lances. Bom, lógico, né? Ele que vai falar aí como vai ser conduzida, ele que vai coordenar a sessão pública, ele que manda na sessão pública e recebe os lances. Ele vai verificar e julgar as condições de habilitação, então ele vai verificar aqueles documentos, se a pessoa preenche os requisitos para ser habilitado. Vai sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica. Então, ó, ele pode fazer isso? Pode, apenas quando não alterar nada, não alterar a substância das propostas, tal. Beleza também. Vamos lá. Bate print que eu já estou trocando. Mas calma, tá? As mais chatinhas nós vamos esquematizar juntos. 7. Receber, examinar e decidir os recursos. Olha só, ele julga recurso também. E ele vai encaminhar o recurso apenas quando ele mantiver a sua decisão. Já já eu te explico melhor esse aqui, tá? Já já eu explico melhor. Ele vai indicar o vencedor. Ele vai adjudicar apenas quando não houver recurso. Fica de olho que esse aqui também, ele é bem importante. Ele adjudica apenas se não houver recurso. O 10. Ele vai conduzir os trabalhos da equipe de apoio. Isso aqui também é bem óbvio, né? A equipe de apoio está lá para apoiar ele. O 11. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a homologação. Não é ele que homologa, ele propõe a homologação. Ele falou: ó, tá aqui tudo o processo, tudo certinho, tá tudo bonito. Pode assinar, doutor. Tá tudo ok, pode homologar. Legal. Parágrafo único. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão da entidade a fim de subsidiar sua decisão. Ele pode, ele chega lá para a assessoria jurídica e fala: ô, dá uma ajuda aí que eu quero decidir o um negócio. Vem cá ver se eu estou fazendo certo. Beleza. A equipe de apoio. A equipe de apoio é bobeira. A equipe de apoio, ela faz o quê? Auxilia o pregoeiro nas etapas do processo licitatório. Então, deu para perceber ali onde que o bicho pega um pouquinho mais? Nas diferenças dessas atribuições do pregoeiro e da autoridade competente. É ali que pega um pouco mais, né? Tá, tem que ler todas. Não dá para falar que essa não cai e tal, mas algumas, algumas são especiais. Vem comigo. Vem comigo, olha só. Vamos colocar aqui então as principais. Veja que eu não falei que é só isso aqui, hein? Ah, o professor falou que não é para ler o resto, é para ler só essa. Eu não falei nada. Falou que lê tudo. Só estou falando aqui quais são as mais importantes. Olha só. Olha só. Primeiro, cuidado com a adjudicação. Professor, o que é adjudicar mesmo? Adjudicar é entregar o objeto da licitação ao vencedor, beleza? Ah, tá, beleza. Agora eu pergunto para você, quem adjudica? Quem que vai adjudicar? Responde, o tio está perguntando, responde para o tio, quem que vai adjudicar? Depende. Isso, cuidado com a adjudicação. Ela varia dependendo se teve recurso ou se não teve recurso. Bora lá, bora lá. Então, quando a gente fala da adjudicação, o que você precisa analisar? Sem recurso, se a licitação tramitou normalmente, sem ninguém encher o saco, não teve recurso. Ou se houve recurso. Beleza? Beleza. Se não teve recurso, a licitação seguiu seu trâmite normal. E seguindo o trâmite normal, quem vai adjudicar é o pregoeiro. Quando está tudo ok, está tudo beleza, ninguém está enchendo o saco, é o pregoeiro. Agora, quando tem recurso, a autoridade vai julgar o recurso. Ela julga o recurso, depois ela vem e adjudica. Então, quando houver recurso, quando houve recurso, a adjudicação será feita pela autoridade competente. É essa autoridade que vai adjudicar. Beleza? Beleza, professor. Beleza, ela que vai adjudicar. Então, cuidado com a adjudicação. Você vê que é uma aí bem importante, né? Tá. Agora, olha uma outra aqui que eu quero a sua atenção. A homologação, que é o último ato aqui. A homologação. A homologação. Eles gostam de perguntar, vira e mexe também. Então, vale a pena ter um detalhezinho. Quando fala da homologação, quem que homologa? A autoridade competente. Aqui não tem pregoeiro, não. Quem homologa é a autoridade competente do órgão ou entidade promotora da licitação. Beleza? Beleza. Bate o print e copia que eu já vou trocar de tela, que eu vou colocar um outro aqui, vai ficar apertado. Então, já vou pôr na tela seguinte. Vai lá. Vai ver que esse outro aqui também, ele é bem legal e vale a pena dar uma atençãozinha nele. Vai lá, 3 segundinhos para você terminar de copiar. Vou bater o print. Pronto? Pronto. Olha essa daqui. Opa, só trocar de cor. Olha essa daqui. Quem vai decidir o recurso? Então, ó, quem vai decidir o recurso? Olha como funciona a decisão do recurso. Deixa eu só fazer de novo, ficou torto pra caramba, né? Como ficou feio isso? Agora vai ficar bonito, ó. Professor, ficou feio igual. Ah, mas o meu inconsciente melhorou. Ó, quem vai decidir o recurso? Cuidado, que a gente fala, o recurso vai para a autoridade competente e tal. Não é bem assim. Quem vai decidir o recurso é o próprio pregoeiro. Ou seja, você manda o recurso para o próprio pregoeiro. Aí o pregoeiro pode fazer assim: ele pega o recurso e fala, foi mal, me equivoquei, você tem razão. Vida que segue. Vida que segue. Às vezes você recorre, o pregoeiro olha e fala assim, eu sou meio burro mesmo, você tem razão. Vida que segue. Agora, às vezes, o pregoeiro é meio orgulhoso, sabe? Aquele pregoeiro que é meio assim, que não assume o erro, fala, é isso aí mesmo. Ele mantém a decisão dele. Opa, aí é a autoridade competente que vai julgar. Então, é o pregoeiro que vai decidir o recurso, mas esse recurso aqui vai ser encaminhado e decidido pela autoridade quando o pregoeiro, nos casos em que o pregoeiro mantiver a sua decisão. Pregoeiro orgulhoso. Pregoeiro orgulhoso. Eu não vou reconsiderar nada, é isso aí que eu falei mesmo, aceita e tal. Beleza, aí vai para a autoridade competente. Então cuidado que o recurso ele não vai direto para a autoridade competente, ele vai para o próprio pregoeiro. Aí se o pregoeiro fala, não, é isso aí que está aí, beleza? Aí vai para a autoridade, beleza? Show de bola! Mais uma aqui também que eu quero chamar a sua atenção, porque ela tem cara de que às vezes pode confundir. Ó. Quem vai celebrar o contrato e assinar a ata de registro de preços? Quem vai celebrar o contrato e assinar a ata de registro de preços? Ah, foi declarado vencedor e tal, beleza. Venha assinar o contrato. Ah, quem que vai fazer isso aí? Cuidado que não é o pregoeiro, hein? Não é o pregoeiro. Isso aqui é feito pela autoridade competente do órgão ou entidade que está promovendo a licitação. Beleza? Beleza, professor. Então vai, copia aí que já estou trocando também. Aqui nós vimos as principais atribuições do pregoeiro e da equipe de apoio. Algumas são mais óbvias, algumas são mais tranquilas. Ah, quem vai designar o pregoeiro e a equipe de apoio é o próprio pregoeiro. Pô, aí tem que ser bizonho, né? O pregoeiro entrou na máquina do tempo, voltou no passado e falou você e tal. Não, é lógico que é autoridade, algumas são óbvias. Essas aí você mata de boa. Essas que eu joguei aqui, elas dão um pouquinho de confusão. Principalmente a adjudicação, que varia se teve recurso ou não, e também o recurso. Legal? Dá uma lida em todas. Então vai. Pode dar uma olhada aí. Agora é o seguinte, nós vimos aí essas atribuições da autoridade competente, do pregoeiro. Vamos dar uma olhadinha agora em algumas atribuições do licitante. Do licitante. Também são fáceis, tá? Mas precisamos dar uma analisada. Vamos lá. Olha só as atribuições agora do licitante. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão na forma eletrônica, primeiro, credenciar-se previamente no SICAF. Ou na hipótese de que trata o parágrafo 2º do artigo 5º no sistema eletrônico utilizado no certame. Esse sistema, esse caso especial que ele está falando é aquele, daqueles entes federados que receberam transferência voluntária da União e tal. 2. Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de habilitação e a proposta. E, quando necessário, os documentos complementares. Aqui, a banca pode vir enchendo o saco, falando, ai, preferencialmente na via eletrônica. Preferencialmente nada, exclusivamente, tá? Então, a documentação que ele vai apresentar, a documentação, a habilitação, é tudo pela internet. É tudo pela internet, beleza? Ele tem os documentos dele e tal, a proposta, documento complementar, é tudo no próprio sistema. Lembra que aqui é eletrônico, ele não tem que chegar lá, ai, eu trouxe uma pastinha. Não é pastinha com nada, é tudo pela internet, beleza? Beleza. 3. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome. Assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante. Excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. Então, veja bem, se por acaso um terceiro vier e usar indevidamente a senha, está excluída a responsabilidade da entidade promotora e do provedor de sistema. Essa pica é dele. Esse BO é dele. Então, o licitante, ele tem que se responsabilizar. Tá aí, ó. Por todas as transações que forem efetuadas, pela proposta, pelo lance. Aí ele fala assim, ah, mas um terceiro usou minha senha. Não fui eu que fiz isso. Tem um ditado bem antigo, um brocado jurídico, fala o seguinte, ema, cada um com seus problemas. Fião, usaram a tua senha errada, o problema é seu. Ninguém mandou você não tomar cuidado com a sua senha, porque ela é pessoal e intransferível. Então não dá para ele falar, ah, mas não fui eu. Não interessa. Não é responsabilidade do provedor do sistema e nem do órgão, entidade que está fazendo a licitação. A responsabilidade é dele. Também é questãozinha boba que a banca vai falar para você assim, ai, salvo se foi terceiro. Não, incluí do terceiro. A responsabilidade é dele. Ele que tome cuidado com a sua senha. Beleza, pode copiar ou bater o print. Copiar não, né? Vai copiar o artigo do decreto. Bate o print aí, que eu estou trocando já para o próximo. Tá, olha o próximo agora. Acompanhar as operações do sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua conexão. Então, ó, é ele que tem que acompanhar aí as operações durante o processo licitatório e, por acaso, se ele perder algum negócio, a responsabilidade é dele. Ele fala, nossa, rolou aqui um pregão muito bom que eu queria, mas eu tava lá bobeando, eu tava lá vendo umas coisas na outra aba da internet, né, sabe como é? Na aba anônima, e aí eu não vi que veio uma mensagem e eu perdi aquele negócio. O problema é dele. O problema é dele, se ele não perdeu a mensagem porque ele ficou lá bobeando. E se por acaso a internet dele caiu, o problema é dele, ninguém mandou ele contratar a internet merda. O problema não é nosso, não. Então, como funciona? Cara, é uma coisa óbvia. O licitante que está participando do pregão eletrônico, pela internet, tem que ficar ali, ó, de olho no sistema. Se por acaso ele saiu para fazer um xixizinho, voltou e perdeu um negócio top, o problema é dele. Se por acaso a internet dele caiu, azar o dele. Azar o dele. Ele que perdeu o negócio e vida que segue. 5. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha para imediato bloqueio do acesso. Então imagina que ele perdeu a senha dele ou ele está lá. Ele fala assim, nossa, perdi minha senha. Cara, daqui 2 semanas eu preciso, sem falta, eu tenho que ir lá falar isso. Fala na hora, animal. Por quê? Porque se ele não falar agora e alguém fizer transação com a senha dele, o azar é dele. Então, se tiver um comprometimento do sigilo, se ele perdeu a senha, alguém teve acesso, ele vai lá na hora falar, comunica na hora para o imediato bloqueio, porque a gente sabe, as transações feitas em nome dele, azar o dele. 6. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar. Então, é uma coisa meio óbvia, né? Ele vai ter que usar a chave e a senha para participar, uma coisa meio óbvia, ele consegue também. 7. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha por interesse próprio. Então, quando ele não quiser mais, ele tem que avisar. Fala, não quero mais, tá? Cansei dessa vida. Vou viver da minha arte na praia com as coisas que a natureza nos dá. Beleza, falou, não quero mais licitar, tal, agora eu quero fazer pulseirinha de miçanga na praia usando folhas de coco. Beleza, tá bom, vai lá. Só que ele tem que avisar para a administração pública que ele quer cancelar. Ela não tem bola de cristal. Parágrafo único. Veja se isso aqui não é uma coisa óbvia. Quando ele foi descredenciado do SICAF, a chave da identificação e a senha será suspensa automaticamente. É lógico, ele estava credenciado no SICAF para participar. Se ele não está mais credenciado, tchau. Tchau, ele não participa mais, vai ser suspenso. Então, reparou que do licitante, as atribuições são bem fáceis. São algumas atribuições ali. Bem copiou-colou. Nada de outro planeta. Beleza? Beleza. Bateu o print aí, que já estou trocando de tela. Vai lá. Pode bater aí, que eu já estou trocando de tela. Vamos lá. Vamos agora falar um pouquinho de uma outra regrinha aqui, só para esquematizar, tá? Isso aqui não é o ó do borogodó, não. Mas só para esquematizar um pouquinho a parte que fala do planejamento. Isso aqui tem alguns pontos que a gente costuma encontrar em prova também. Mas vamos dar uma esquematizadinha para deixar ele meio redondinho, só para te ajudar aqui na memorização, te ajudar a identificar. Olha só, o planejamento da licitação, então, aqui no pregão eletrônico, funciona como? Primeiro, a administração pública vai fazer a elaboração daquele estudo técnico preliminar, que a gente havia falado antes, e também, na sequência do termo, de referência. Beleza. Depois, nós temos que ter aprovação. Nós temos que ter aprovação. Mas aprovação do quê, professor? Ué, aprovação desse estudo técnico preliminar do termo de referência. Tem que ser aprovado. Ah, tá. Mas esse aprovado por quem? Essa aprovação é feita pela autoridade competente ou por quem recebeu a delegação para tanto. Ou por quem recebeu a delegação. Então, vai ser elaborado o estudo técnico preliminar e o termo de referência. Isso aí tem que ser aprovado. Tá? Quem que aprova? Autoridade competente ou quem recebeu a delegação. Tudo bobeirinho. Aí, vai ser feita a elaboração do edital. E algumas coisas precisam constar no edital. Olha só o que precisa constar no edital. Tudo bem fácil também, tá? Tudo bem textinho ali do decreto, ó. Primeiro, os critérios de julgamento e os critérios para aceitação da proposta, os critérios utilizados para julgamento e aceitação da proposta, o modo de disputa, que vamos ver à frente, que tem aqui dois modos de disputa. Lá na frente a gente vai ver, mas vai estar constando. Se é aberto, fechado, lá na frente a gente chega nisso. Vai constar aí também o intervalo mínimo de diferença. O intervalo mínimo, deixa eu fazer essa diferença de novo, que ficou horrível. O resto também, não, só a diferença. Só a diferença. Vai ter que fazer tudo de novo então, professor. Não, ó, o intervalo mínimo de diferença dos valores e também dos percentuais. Vai lá, bate print que eu já vou trocar. Bobeirinha esse aqui também. Nada assim. Ó. Vai lá. Não bobeia não, já tô trocando, vai. Camarão que dorme, onda leva. Vai que já tô trocando, depois tem que ficar voltando aí pra bater o print e tal. Também na fase de planejamento. Será feita. É aqui na fase de planejamento. Será feita a definição das exigências de habilitação das sanções que forem aplicáveis em caso de descumprimento dos prazos, prazo de cumprimento e tal, e demais condições relevantes. E demais condições relevantes. Para execução do contrato e também para atendimento das necessidades da administração. Também bobeirinha aí, só esquematizando até aqui, tudo de boa. Claro, né, que vai ser na parte de planejamento. A gente não vai, depois que está rolando a licitação, ficar fazendo aí, ah, quais são as sanções tal? Lógico que não. E um outro ponto bastante importante, que é nesse momento também que já vai ser feita a designação desse que é o cara aqui no pregão, que é o tal do pregoeiro, e também da equipe de apoio. Então, tudo isso que nós vimos trata dessa preparação, do planejamento para ser feito o pregão eletrônico. Beleza? Copiou aí que já vou tirar. Tá. Agora vem um ponto que, ó, chulapo, 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 que é para acordar aí, porque aqui vem. Fala do pregoeiro da equipe de apoio. Isso aqui cai bastante em prova, é algo bem relevante. O decreto tem algumas pequenas esquisitices aqui, mas vamos desesquisitar. E vem comigo, que agora a gente vai falar desse ponto que é mega, super, hiper, power importante, que é do pregoeiro e da equipe de apoio. Também outro assunto aí que eu quero a sua atenção, porque esse é relevante, beleza? Beleza, então tá, vamos lá. Vamos lá, vamos agora falar dessa parte aqui, ó. Olha só o que o decreto nos determina. Primeiro, o decreto diz que o pregoeiro e a equipe de apoio, o decreto diz que o pregoeiro e a equipe de apoio serão escolhidos dentre servidores do órgão ou entidade promotora da licitação. Essa regra é meio esquisita, sabe por quê? Porque é o seguinte, beleza, o pregoeiro tal, mas olha só a equipe de apoio. Só que tem mais um detalhezinho, viu? O decreto também fala que o pregoeiro e a equipe de apoio, no âmbito do Ministério da Defesa, cuidado que não é qualquer ministério, hein? No Ministério da Defesa, essas funções aqui, então, do pregoeiro e da equipe de apoio, essas funções, elas podem ser exercidas por militares. A banca vai tentar falar que não, tal, pode. Pode por militares. Então tá beleza, sabe? Quando a gente fala do pregoeiro, é mais tranquilo. Cuidado com a equipe de apoio. Cuidado aqui. Com a equipe de apoio. Essa regrinha aqui da equipe de apoio é que você vai ver bem em prova. Ó, o decreto determina que a equipe de apoio. O decreto determina que a equipe de apoio será integrada em sua maioria. Em sua maioria, por servidores titulares de um cargo efetivo. Ou seja, pode ter um cargo comissionado na equipe de apoio? Pode, mas a maioria tem que ser cargo efetivo. Então, se a equipe de apoio tiver três servidores, pelo menos dois devem ser titulares de um cargo efetivo. Recrutados preferencialmente, a banca troca essa palavrinha pela obrigatoriamente, bobeira também, né? Já se ligou nesse detalhe. Integrantes do quadro. Permanente daquele órgão ou entidade. O ponto relevante, professor, me ajuda, ajuda, vou grifar ele aqui diferente para ti, ó. Vou colocar ele aqui diferentinho, ó. O ponto relevante, esse aqui, ó. Maioria. A banca vai falar na sua totalidade. Beleza? Aí tá errado, né? Óbvio. O preferencialmente. Quando o examinador quiser falar uma mentira, ele vai falar assim. Obrigatoriamente, obrigatoriamente nada, preferencialmente. Então, cuidado com a equipe de apoio que ela tem essas regrinhas ali. Beleza? Coisa boba, né? Coisa boba. Ele troca ali o maioria por integralidade, por apenas, por somente. O preferencialmente por obrigatoriamente. Então, cuidado, são essas duas palavrinhas aqui que elas são bem trocadas em prova. Mais um detalhezinho. Mais um detalhezinho. Olha só, a designação deles. A designação do pregoeiro e da equipe de apoio, ela pode ser, primeiro, para uma licitação específica. Eles podem ser escolhidos para aquela única licitação. Eles podem também ser designados para um período determinado, tipo assim, ó, vocês serão aqui então, você o pregoeiro, vocês equipe de apoio, por um período de um mês. Tá, de um mês. E depois, isso aqui pode ser reconduzido, pode ser feitas reconduções. Tipo assim, ó, vocês foram escolhidos por um mês. Tá, e vai reconduzindo. Mais um mês. Mais um mês. Mais um mês. Pode. Ele falou, ó, vou escolher vocês para essa licitação aqui. Imagina, é uma licitação bem fodarástica, tal, só para essa. Ou falo, não, ó, seguinte, tá, sempre tiver pregão aqui no órgão, você é o pregoeiro, você é a equipe de apoio durante um mês. Aí tá acabando o mês, fala. É vocês de novo, vocês de novo. Ele vai reconduzido. Quantas? O decreto não coloca limite. E olha que legal esse aqui. Ele também fala que pode ser feita a designação deles por período indeterminado. Tipo, eu sou autoridade, eu escolho o pregoeiro e equipe de apoio, aí fala por quanto tempo? Ah, velho, sei lá, vai trabalhando aí, um dia a gente vê. Deixa lá. Deixa lá. Tipo assim, por período indeterminado. Olha que coisa louca, né, velho? A gente vê um troço assim escrito período indeterminado, dá pra vontade de falar que tá errado? Não está. Cuidado. Cuidado. Então, a designação do pregoeiro, da equipe de apoio, pode ser para uma única contratação, para uma única licitação, pode ser por um prazo determinado e vai reconduzindo, ou coloca lá, ah, fica aí, fica aí. Vai ficando aí, qualquer dia eu vejo. Por prazo indeterminado, pode? Pode sim. Agora vem cá, e se a autoridade competente, de repente, falar, escolhi bisonhos. Caraca, coloquei bisonhos ali. O que que ele faz? Ué, ele vai lá e revoga a designação a qualquer tempo. A hora que a autoridade não quiser mais falar, rapaz, escolhi errado, olha cada animal que eu coloquei aqui. Não, não, vaza todo mundo daí. Ele pode, porque essa designação... ela pode ser revogada a qualquer tempo. Essa designação, ela pode ser revogada a qualquer tempo. A hora que ele não quiser mais, tchau. Muito bem? Muito bem, professor. Legal, bem tranquilo. Então, ó, bate o print aí, vai lá, vai lá. Bate o print, copia essa parte aqui que fala do pregoeiro e da equipe de apoio, que essa é relevante. Essa aqui também é uma parte aqui do nosso decreto, do pregão eletrônico, que eu não tenho dúvida que você vai encontrar em prova. É muito cobrado. Pode ser no pregão presencial, quando tinha pregão eletrônico no base no outro decreto. É isso aqui que você vai ver. Pode ter certeza que você vai ver alguma coisa aí referente ainda ao pregoeiro e equipe de apoio. Aqui não é nada assim, ó, não, não. É tradicional, beleza? Então nós vimos aí essa parte que fala das atribuições, destacamos as diferenças mais importantes do pregoeiro e da autoridade, aquele feeling que isso vai vir em prova, e não é aquela questão melzinho não, tá? É aquela questão que é peru, cara, aquela questão que é um piruzão que a banca jogou ali, mas você vai desenrolar. E essa parte também do pregoeiro e equipe de apoio é super cobrada, beleza? Então aí, a gente vai continuar na próxima aula, no próximo vídeo falando do pregão eletrônico. É, ele é mais extenso, né? O pregão normal é de boazinha. Esse aqui é mais extenso, mas faz parte. Valeu? Grande abraço, então. Até a próxima aula. A gente continua descascando mais esse abacaxi aqui juntinhos. Valeu!